para o gramado pelo ABC jogar. Eu me orgulho de ser da terra potiguar. Eu vou para o gramado pelo ABC jogar.
Olá, amigos. Está começando agora mais um podcast Papo Alvinegro. Eu sou o Diego, estou aqui com o Breno e vamos comentar aí esse jogo que acabou de ser encerrado, ABC e Américo Clássico Rei aí do nosso estado. Não sei se é boa noite para ninguém, né, Breno, na noite de hoje, mas boa noite. É o que você viu aí desse jogo em que o ABC começou bem o jogo, mas com erros previsíveis entregou a paçoca antes mesmo de terminar o primeiro tempo.
Boa noite, Diego. Boa noite aos nossos amigos que acompanham o nosso podcast. Edição número 172. E a gente vai ter muito a falar, né, nesse podcast aqui, porque hoje o ABC demonstrou a totalidade de algumas falhas que a gente vinha falando nos últimos programas. Apesar do ABC estar ganhando jogos, né? Eu vou aqui anunciar a escalação do ABC, né? Dá uma relembrada aqui no time que entrou em campo. Ó, Matheus Nogueira no gol, Luiz Gustavo, Ícaro, Richardson e Filipinho. No meio de campo, Paulista, Ítalo Henrique, Alan Dias, Jefinho, o Alisson e Kelvin. A gente tá aí com a... Enquanto a gente tá gravando o podcast aqui, né? O Diego soltou uma enquete lá no nosso Twitter. Quem é o pior jogador do ABC na derrota de hoje? Por enquanto, quem tá ganhando é o Ícaro. Tá ali, ó. Felipinho, Luiz Gustavo, Ícaro e Richard. Por enquanto, o Ícaro tá ganhando e a gente vai já dizer por quê. Vamos lá, Diego. No filme Matrix tem uma cena famosa, né? Que o cara diz, né? Você quer tomar a pílula azul, né? Da mentira, da vida da Matrix, ou você quer tomar a Red Pill da realidade? Eu acredito que os quatro jogos anteriores foram um pouco mais da Blue Pill, né? Com a ABC tava ganhando, a gente acaba não sendo tanto exigente, mas hoje tá na hora da gente tomar a Red Pill, porque tem alguns jogadores que depois de hoje não tem mais a mínima condição até de vestir a camisa do ABC. Ontem o Frasqueirão completou aí seus 16 anos, né? A gente teve esse clássico aí, a gente teve a oportunidade de comemorar o aniversário do nosso estado, da nossa casa, em grande estilo, mas infelizmente não deu.
Breno, boa noite aí. Não sei, né, se é boa noite, como eu disse. Rapaz, parabéns pro Frasqueirão, né? A conquista aí do Sport Potiguar. O estádio mais perseguido do nosso estado.
Do Brasil,
verdade. Pedra cantada, né, Breno? A gente na quarta-feira, né, gravou um podcast aí pós-jogo contra o Potiguar e a gente fez um prognóstico, que esperava do jogo, placar. O placar eu errei, mas sinceramente queria ter errado também nos erros que o ABC poderia cometer, porque cometeu todos no mesmo jogo, né? Vou fazer a descrição aí do primeiro tempo, do que eu percebi desse primeiro tempo. Aí a gente vai, se você quiser interromper também, você pode interromper. O ABC começa o jogo meio que dominando aí as ações, certo? Do jogo, muito também pela postura do adversário, que assumiu uma postura defensiva, coisa que eu disse que ia acontecer não estou querendo dar um aqui de adivinho, mas era basicamente óbvio que o adversário iria assumir uma postura defensiva boa parte do jogo, coisa que aconteceu, principalmente até depois de ter conseguido o placar. Surpreendentemente, e entendo surpreendentemente aí como uma questão até que eu tinha dito no jogo, no podcast anterior, que eu também acreditava que o ABC de Moacir Júnior iria com a postura defensiva, mas empolgado por jogar em casa e com o apoio da torcida, o ABC fez um primeiro tempo muito bom, ofensivamente, com um pequeno detalhe, o detalhe principal. O ABC teve ali, talvez, quatro chances reais de gol, talvez mais, e perdeu todas elas. Os destaques ofensivos de sempre, né? Você pela esquerda tendo ali Kelvin, Filipinho, Alan Dias, que às vezes caía pela direita, pela esquerda, pela direita você tinha o Alisson, você tinha o próprio Kelvin, que acionava essa jogadinha pela direita, o Alisson também fazendo muita armação, voltando para armar. Eu acho que exagerou até na questão do lançamento, da ligação direta, mas fazendo boas inversões de lado de campo, né? E aí o ABC se mostrava uma equipe com um desempenho meio que sólido no ataque, só que não marcava seu gol. O ABC demorou a marcar seu gol e o adversário viu que dali não ia sair grandes coisas, do ataque do ABC não ia sair grandes coisas, não ia sair gol. A partir do momento em que o América começou a bloquear defensivamente, eles começaram a querer mostrar sua força ofensiva. Exatamente por isso o ABC começou também a mostrar os problemas defensivos que tanto Breno, quanto Gabriel, quanto eu falamos aí nesse fim de... Aliás, no fim do podcast passado, da quarta-feira. E saiu o primeiro gol do América. Como é que foi que aconteceu? O ABC perdeu uma bola no ataque, atacou com muita força, mas não conseguiu chance de gol. A defesa conseguiu rebater, a bola foi sair pela direita do ataque adversário, ou seja, na esquerda da defesa do ABC, foi lançada, agora não me lembro para quem, do América. Esse cara deu um drible em velocidade em Filipinho e avançou pela direita da defesa do ABC. Filipinho tentou se recuperar, mas não conseguiu chegar. A bola foi cruzada de qualquer jeito, passou entre o goleiro e os zagueiros do ABC, sobrando para o Wallace Pernambucano no segundo pau, só emendar para o gol. Aí o cara vai dizer, pô, mas foi uma jogada individual do cara do América lá, que deu um drible em Filipinho. Nesse jogo, nesse lance, eu vejo dois erros aí gritantes. Você pode concordar comigo ou não concordar, mas foi dois erros gritantes. Primeiro, Filipinho tomar o drible até que, vamos assim, a deixar o possível, porque já está meio claro que a característica de Filipinho não é defensiva. Mas podia ser evitado o drible. O posicionamento que ele vai para o lance é um posicionamento de, em vez de cercar o adversário, ele tenta abafar logo de imediato o adversário, contando com uma cobertura que nunca existiu. Se você for rever o lance do jogo, do lance do primeiro gol, você vê que quem está ali fazendo essa marcação no... Aliás, quem está ali acompanhando a jogada é o Ítalo Henrique, que fica assim, olhando para o nada, nem faz a cobertura de Filipinho nem nada. Ele fica, na verdade, nas costas do... Aliás, mais atrás que o atacante, o jogador do América. Quando o Filipinho leva o drible, Filipinho é que tem que fazer a recuperação, porque a cobertura que deveria ser de um dos meio-campos, um dos volantes ali, ou o Vinícius Paulista ou o Ítalo Henrique, não acontece. E aí fica fácil para ter um cruzamento. Sem falar na bola passar entre o goleiro e os zagueiros ali, meio que não deixa que eu deixe, fura que eu furo, que a bola foi passando e um jogo de 7 erros acabou sobrando para o adversário fazer o primeiro gol. O gol escancara um problema defensivo do ABC e, injustamente, pelo volume ofensivo do ABC, o ABC tomou um gol, certo? Aí o ABC tenta se recompor ali, mas numa jogada, assim, pouquíssimo tempo depois, a bola é lançada numa ligação direta, porque, não se engane, eu tinha dito aqui que esse time do América é fraquíssimo, e é muito fraco. Ele é muito fraco, a bola não tem meio campo no time, não tem, é ligação direta todo tempo, saída rápida pelas laterais, e foi o que aconteceu, a bola ligação direta. o Wallace Pernambucano, que tinha feito o primeiro gol, ele sai da área, e o idiota, que não tem outro nome, idiota, chamado Ícaro, vai na perseguição com ele, e ao invés de matar o cara, dar uma voadora na nuca dele, dar um bufete, segurar, dar uma dedada, fazer alguma coisa, leva um drible de corpo de um cara de 200 anos, pesando 130 quilos, que é aquele atacante do América, leva um drible de corpo, perde na velocidade, não consegue se recuperar de maneira nenhuma com esse atacante, vai até o cara ir à linha de fundo e cruzar, acompanhando ele cruzar, da direita para a esquerda do ataque do América, para aquele menino lá, Zé Eduardo, fazer, tirar a muleta e fazer o gol do América. Você percebeu aí, Breno, que em nenhum momento eu falei em Luiz Gustavo, né?
Sim.
A bola, Zé Eduardo vai à lateral, sai da área e vai à lateral do campo. E Luiz Gustavo assistindo. Tava ali olhando, vendo a hora passar, ver se passava o ônibus, o alternativo, alguma coisa ali, um transporte pra ele se embora. Porque...
Tá esperando 73.
Exato. Vê o jogador do ABC, o zagueiro, o Ícaro, que já é péssimo. Esse zagueiro é muito ruim. É assim, ele é horrível. Esse Ícaro é fraquíssimo. Eu vi até no Twitter aí alguém comentando que a dupla de zaga do ABC é a mais fraca de todos os tempos aí, em muito tempo. Eu acho que o pessoal tá esquecendo os campeonatos passados aí. Teve zaga até pior em outros campeonatos aí. Mas Ícaro é tão ruim que um jogador honesto, bacana, que joga um futebolzinho, um feijãozinho com arroz, que é o caso de Richardson, tem um nível técnico dele abaixado com a presença desse camarada na zaga direita do ABC. Luiz Gustavo vê tudo acontecer, não dá uma arrancada para seu ninguém, não tava nem perto ali. Se quem for ver o replay do jogo pega só o lance do cruzamento, não vai nem ver ele na jogada, certo? Assim, completamente fora de posição, porque se ele é lateral direito, ele teria que fazer exatamente esse combate no zagueiro, aliás, no atacante do América, e ele não consegue fazer isso, sai o gol do América. E aí o jogo do ABC acaba, mas acaba num nível inacreditável. O gol saiu, o segundo gol do América saiu, deixa eu confirmar aqui.
45 já.
45 do segundo tempo e o ABC não tomou conhecimento do adversário. Foi aos 43 minutos, né? Não tomou mais conhecimento do ABC do adversário. No resto do jogo todo, os dois gols desarticularam a equipe do ABC. Certo? E o retrato do primeiro tempo foi esse. O ABC até que conseguiu fazer ter algum esforço até ali mais ou menos 38 do primeiro tempo, né? Quando saiu o primeiro gol do América. Conseguiu jogar uma bolinha. Conseguiu jogar bem. Foi o que eu disse. Jogou bem. Dava até aquela expectativa da gente conseguir fazer um placar elástico já no primeiro tempo. Só que a bola não entrou. O ABC também insistiu muito em cruzamentos na área, apostando ali em Jefinho. O ABC passa o campeonato todo com trocas de passe em velocidade, com transição rápida. Mas nesse jogo específico, o ABC só cruzando bola na área em boa parte do primeiro tempo, né? E é isso, Breno. Foi o que eu vi aí no primeiro tempo. Queria que você falasse aí, Breno. O que você viu aí no segundo tempo? Como é que esse time de Moacir Júnior, que não estava no gramado hoje, acho que ele está com Covid, se eu não me engano. O que é que o ABC mostrou aí no segundo tempo, Breno?
Eu vou até ser breve no comentário, porque não muda tanto, né, em relação ao final do seu comentário. O ABC fez algumas substituições, né, no segundo tempo. Hoje teve aí a estreia do Poroso, né, do Uruguai.
Equatoriano.
Do Poroso. Que não jogou tanto, saiu o Jefinho no lugar dele, o Thales entrou no lugar do Vinícius Paulista, teve o Thales entrou no lugar do Luiz Gustavo, E eu tenho algumas coisas a falar aqui. Se o Luiz Gustavo já é um jogador que a gente vem reclamando muito, eu acredito que o Thales também não é um jogador que a gente talvez tenha tanto a acrescentar no ABC, o nível não foge tanto. O Poroso não apareceu muito em campo. Inclusive, eu acho que o ABC até... Olha aqui, por incrível que pareça, o ABC sentiu falta de Jefinho hoje. No segundo tempo. Por quê? O segundo tempo do ABC, o ABC não conseguia entrar na área do América por terra. Inclusive, é um mérito, né? Do esquema de jogo de Renatinho Potiguar. No segundo tempo, o América foi mais para cozinhar o jogo, foi mais para segurar o resultado. E toda vez que o ABC passava no meio de campo, já tinha ali um sistema defensivo do América extremamente compactado, em que conseguiam bloquear todas as ações do ABC com o Kelvin do lado esquerdo. Aquela jogada de velocidade com o Kelvin, sempre já tinha um zagueiro para cortar, ou então para na falta. Ou então com o Alisson do lado direito também não conseguiu fazer muita coisa, não conseguiu entrar na bola por terra. Aí o que aconteceu? Em certo momento do segundo tempo, inverteu. Kelvin foi para o lado direito e o Alisson veio tentar fazer a jogada do lado esquerdo. Eu digo a você que não mudou exatamente nada. Era sempre um ciscado muito grande, e aí tentava jogar a bola na área, cruzava a bola na área, defesa do América cortava. E aí o ABC sentia a falta do centroavante nesse momento, né? Que foi o que eu falei. Depois que o Jefinho saiu, o ABC perdeu referência. Conseguiu e não conseguiu fazer gols com nossos jogadores. Como é que saiu o jogo do ABC? Jogada de velocidade de Wallace do lado direito. Ele cruzou na área e aí deu um apagão geral na defesa do América, né? A bola desviou no zagueiro. E o outro foi tentar tirar e acabou fazendo gol contra. E, cara, depois disso aí, eu já tinha jogado do lado. Eu já imaginava que pro América levar outro gol ali ia ser um azar muito grande, porque o ABC não conseguia ser efetivo no ataque, era só cruzamento, e os caras cortaram. Para se fazer justiça, assim, ao que o ABC conseguiu criar no segundo tempo, teve um cruzamento de Alisson em que quase o Kelvin ou o Poroso conseguiram desviar a bola, né? Eles passaram um pouquinho perto, mas nenhum dos dois conseguiu tocar na bola, que viajou toda a área do América e foi para fora. E teve outra jogada também, que um cruzamento, ficou um bate-rebate. Eu não lembro agora quem conseguiu finalizar a bola, né? O goleiro do América caçou uma borboleta legal, a bola ficou espalhada dentro da área. O jogador do ABC conseguiu chutar, eu não lembro quem foi, lembro se foi o Thales que chutou aquela bola. Mas acabou que pegou num zagueiro do América e a jogada se deu... Continuou, né? O América ainda teve algumas chances no segundo tempo, porque depois dos 30 minutos, principalmente, o ABC se lançou todo no ataque. O ABC era só ataque, ataque, ataque. E o América quase conseguiu, cara, repetir aquela jogada do primeiro tempo, em que eles saíram no contra-ataque e conseguiram penetrar ali, né, na lateral da defesa do ABC e conseguir fazer o gol. Mas aí ficou nisso, né? 2-1. Eu quero até trazer um dado um pouco interessante aqui, que fazia 7 anos que o América não ganhava do ABC no Frasqueirão. A última vitória do América sobre o ABC no Frasqueirão foi na final do campeonato de 2015, que Flávio Boaventura chutou a bandeira, né, e deu azar pro América até hoje. Desde que Flávio Boaventura chutou aquela bandeira, o América ficou na Série C, aí não conseguia subir, caiu pra Série D e vive batendo na trave até hoje, né? Desde daquele chute lá na bandeira que Flávio Boaventura deu, que nunca mais o América conseguiu sair do lugar. E ficamos nisso aí, né? O América 2, ABC 1. E vamos continuar comentando aqui. Diego, eu quero perguntar algo a você sobre essa escalação. Hoje, o Moacir Júnior preferiu o Vinícius Paulista no lugar do Thalisson. Há de se observar que o ABC vinha conseguindo acertar o meio de campo com o Thalisson jogando ao lado do Ítalo Henrique. Será que o Moacir Júnior errou o time nessa volta do Vinícius Paulista para o time titular?
Cara, eu acho que não. Eu não vi grandes problemas do ABC com relação à presença de Vinícius Paulista. Se nós formos ver aí, os gols que o ABC levou são frutos mais da deficiência do setor das laterais e do zagueiro do que propriamente dita a presença de Vinícius Paulista no gol do, aliás, no meio de campo do ABC, não é? Mas aí tudo bem. Thalisson estava bem no ABC, não, assim, era visível que ele cumpria uma função ali boa naquele meio de campo. Não chegava a distribuir jogo. Chegava a distribuir jogo. Mas tinha feito 2 gols na estreia. Tinha feito um segundo jogo melhor. Bonzinho. Não é? Ele podia ter feito uma manutenção mais conservadora do time que vinha jogando após o retorno de Vinícius Paulista na última rodada. Poderia ter retornado com o Thalisson. Mas não sei se seria suficiente para que o ABC tivesse volume de jogo, principalmente com bolas no chão, e parar com aqueles cruzamentos na área de maneira exacerbada. Certo? Que é muito mais uma postura do time do que necessariamente uma peça ou outra que vai fazer essa diferença. Eu volto a repetir, Vinícius Paulista foi um destaque ano passado no ABC. Quando o time do ABC era aquela carniça que foi ano passado quase a temporada toda, Vinícius Paulista era destaque do ABC. Como eu sempre digo, tanto pelo vigor físico, como fazendo gols quando a bola era cruzada na área em bolas paradas. No fim da temporada, Vinícius Paulista tem um pra mim que cansou por ter feito a temporada toda. E aí, como é o nome do volante lá? Esqueci agora.
Felipe Manuel.
Felipe Manuel entrou com mais disposição, exatamente por não ter jogado tanto quanto Vinícius Paulista. Lembrem-se, o ABC faz temporadas seguidas em que joga quarta e domingo. São raras as temporadas em que o ABC joga apenas domingo a domingo. O ABC vem jogando quarta e domingo, quarta e domingo. E aí, Felipe Manuel entrou no time, deu um novo vigor. Coincidência ou não, entrou também Alan Dias, entrou o Negueba, estava machucado e voltou, e aí melhorou também o time, e por aí vai, né? Não vejo esse o problema. Agora eu queria fazer uma pergunta para você, Breno. Eu tava vendo aqui que saiu o Richardson para a entrada de Eduardo no intervalo do segundo tempo. Era para isso mesmo ter acontecido ou tinha mais nega ali com condição de sair?
Eu vou ser sincero com você. Ícaro zagueiro. Ícaro é o volante. Ícaro tá fazendo agora sua quinta partida pelo ABC. Qual foi a partida do ABC, pelo que ele já fez, que não foi boa? Cara, nenhuma. Ele foi mal em todos os jogos. O problema é que o ABC ganhava ali de 4-1, era 4-0 e acabava passando um pouco despercebido, mas o jogo contra o Globo foi. A defesa do ABC passou apavoro. Contra o Fosse Luz, o ABC levou um gol ali no comecinho do jogo, ou seja, passou apavoro no começo do jogo.
Com a falha dele, com uma falha ridícula dele, em cima dele.
Com a falha dele, ele dividiu. Ele foi dividir com o zagueiro do Fosse Luz, ficou para trás e já era. E hoje, cara, para mim hoje foi o ápice. Ele conseguiu aí, o cara conseguiu levar um drible de Wallace Pernambucano, cara. O tanque. 190 quilos, cara.
Com 203 anos e 190 quilos. Entendeu? É patético, assim, um desempenho ridículo. E o treinador, não sei se Moacir Júnior estava ao pé do rádio, escutando lá o jogo, vendo o jogo, certamente ele estava, mas não sei se ele estava mandando mensagens ao seu auxiliar que estava na beira do gramado hoje. Mas a saída de Richardson para a entrada de Eduardo, sinceramente, hoje foi assim, eu dei uma raiva inacreditável quando eu vi essa substituição, porque é visível é visível que Ícaro não tem a menor condição de jogar no ABC. Não tem a menor condição.
Não tem. Aí voltando aqui, eu dei essa introdução, né, de Ícaro. Aí por que esse Eduardo não é testado no time titular? O Ícaro lá tá todos os jogos lá, jogando mal. Richardson, por incrível que pareça, é o que salva um pouco ainda a defesa do ABC. Como você falou, você falou perfeitamente, ele faz o básico e já tá se sobressaindo. A se lembrar, quando o Richardson, na primeira passagem de Richardson pelo ABC, cara, foi praticamente a mesma coisa. O ABC vinha com um setor defensivo ridículo, horrível, tomando gols horríveis. Richardson chegou apenas não comprometendo e a defesa do ABC melhorou, cara, 300%. Aí eu digo a você que falta para Ícaro ir pro banco? Falta o ABC tomar uma goleada do Fosse Luz, do Santa Cruz, da vida? Faltava para ele perder a vaga no titular, faltava levar a goleada do América, que eu não sei mais o que falta, não. Aí é que tá, como é que... Assim, aí concluindo... Você pode falar de Eduardo entrar no lugar de Richardson, mas é que esse Eduardo deveria estar titular justamente ao lado do Richardson.
A única coisa que eu vejo aí, que pode ser que seja um motivo, eu não tenho certeza, ainda não fui pesquisar a esse respeito, talvez Eduardo também seja canhoto, seja um zagueiro acostumado a jogar pela esquerda da defesa. Se for o caso, você precisa para ontem contratar um jogador destro que jogue da direita da defesa. Pronto e acabou. Não tem outra solução. Não, assim, sinceramente, se os caras reclamavam de Vitor Salvador umas duas temporadas atrás, Vitor Salvador é um anjo perto desse Ícaro. Joga demais perto desse Ícaro. É um negócio absurdo o que esse Ícaro tá fazendo aí. Não sei se ele vem de muito tempo parado, tá precisando de condicionamento físico, mas condicionamento físico ele vai conseguir não... Na reserva, porque titular ele tá entregando. Assim, já venho falando isso há muito tempo.
Não é problema de condicionamento físico esse. A não ser que o ABC esteja mal estruturado em relação à preparação física dos jogadores. Eu vou dizer aqui, o Ícaro jogou a série B no ano passado pelo Brasil de Pelotas. Um campeonato longo, 38 rodadas. Ele ficou ali até ele jogou bola até o final do ano. Ele teve contrato até o final do ano com o Brasil de Pelotas. E logo em seguida, a Série B acabou, talvez em menos de duas semanas, ele já estava no ABC, entendeu? Ele fez pré-temporada com o ABC. E além disso, ele já vai pro quinto jogo do time.
Ele já devia estar em condições de, se é um jogador com alguma qualidade, já devia estar em condições de jogar, né?
E assim, eu ainda quero falar um pouco também, um gancho que você falou, cara, pior defesa do ABC da história e tal, eu também acho isso aí um exagero. Inclusive, eu cito uma defesa pior que essa de hoje, campeonato de 2016, Gustavo Bastos e Gabriel. Meu amigo, ali era alvos apavoros, era uma defesa lenta, pesada, os dois zagueiros comprometendo. Enquanto a gente fala de um zagueiro comprometendo, pelo menos ainda tem o Richardson ali que faz o básico. Agora não, com essa zaga, com essa dupla de zaga que eu falei, era muito pior, cara. O ABC levava uns gols assim, fácil, bola, muito gol de cabeça que o ABC levava. E aí veio outro zagueiro, que eu esqueci o nome agora, eu não vou lembrar o nome dele, que ele jogou o resto do ano. Cara, só foi ele chegar que consertou o setor defensivo do ABC. E acabou o Gustavo Bastos fazendo a dupla de zaga. Mas até quando a ABC jogava três zagueiros, ele dava segurança. Eu não vou encontrar, infelizmente, eu não vou ter o nome dele agora, mas... tá aí, fica o registro. É ABC 2016. Podem pegar as escalações aí, principalmente no primeiro turno. Que era, assim, era coisa horrível. Horrível. Leandro Donato, não vou lembrar agora. Eu tô abrindo aqui. Léo Fortunato já chegou com uma certa idade já, 33, 34 anos, mas arrumou a zaga do ABC.
Pois é. E aí a gente vê as outras substituições que Moacir Júnior fez aí, mesmo ao telefone, né? que foi a entrada de Thalisson no lugar de Vinícius Paulista, Daniel Poroso no lugar de Jefinho e Thales no lugar de Luiz Gustavo.
Aí foi mais para testar, né, os jogadores. Aí eu não já tinha falei sobre isso antes, não tenho mais muito a acrescentar, não.
É, e aí dessas substituições todas, Daniel Poroso aí, eu coloquei uma enquete também sobre Daniel Poroso no Twitter, o Papo Alvinegro, sobre Daniel Poroso, como é que foi a estreia, o que é que o povo achou. No momento, 26 votos aí, 61% achou ruim a estreia de Daniel Poroso no ABC nessa partida, né?
Eu acho até normal, né, o pessoal votar que foi ruim a estreia, até porque o ABC perdeu o jogo, né? Então, realmente, o mais fácil que tem é queimar o pessoal agora, mas... Eu ainda prefiro dar o benefício da dúvida e mais jogos aí pra ele se mostrar.
E aí, pra finalizar, Fábio Lima entrou no lugar de Alan Dias. Eu acho que Fábio Lima deveria ter entrado antes e não para a saída de Alan Dias. Alan Dias, os dois poderiam ter jogado ao mesmo tempo no jogo, até porque Fábio Lima faz uma fumaça danada pelos lados do campo e Alan Dias acionaria Fábio Lima nessa condição, coisa que não aconteceu porque saiu Alan Dias do jogo para a entrada de Fábio Lima. Breno, para finalizar, essa derrota é uma derrota que certamente vai deixar algumas marcas no ABC, mas ela principalmente deve servir para dar uma acordada, né? Mostrar que se aqui no blog a gente já dizia que o ABC defensivamente e teria problemas, certamente a torcida agora tem certeza que tem problemas mesmo, né?
Cara, eu não gosto de ser engenheiro de obra pronta, não, mas é isso aí mesmo. Hoje serviu para dar uma acordada, para dar uma injeção de adrenalina aí no que a gente precisa mudar nesse time. Para quem ouviu a edição passada, número 171, parece até que a gente falou exatamente como o ABC ia perder esse jogo. Eu lembro que eu perguntei ao Gabriel o que ele achava do Filipinho e tal. Ele até tinha falado, ótimo ofensivamente, mas defensivamente tá devendo ainda, tem que melhorar. E o que é que aconteceu no primeiro gol? Ele contra-ataque, ele levou um baita drible numa jogada que era para ele ter matado a jogada, seja dando chutão na bola, ou seja por falta, né? Nem que tomasse um cartão amarelo, porque um cartão amarelo ali com aquele jogo 0-0 seria menos pior do que o ABC tomar o gol, seria muito melhor do que tomar aquele gol. E também a gente veio falando desses apavoros que a defesa do ABC vem passando, né? A gente falou, para o ABC ganhar do América, não perder para o América, tem que ter cuidado na defesa. E certamente houve um prejuízo muito grande hoje da defesa, como a gente vem falando, que na prática praticamente entregou esses dois gols aí de mão beijada para o América. Entendeu? Parece até profético, né? E eu lembro que eu também falei, tem que ter cuidado com o tanque, né? O Wallace Pernambucano. O primeiro gol, o Wallace Pernambucano naquela bola, ele desmarcado, ele pegou a bola, tomou um cafezinho, parou a bola, fez o gol. E no segundo gol, aquele drible, né? Ridículo que o Ícaro levou, né? Ali foi sem condições, cara. E foi isso aí que aconteceu, né? A gente acabou aí. A gente foi falando, a gente começou a discussão sobre o clássico semana passada, falando o que o ABC precisava fazer para ganhar do jogo, e a gente acabou acertando o que o ABC fez para perder o jogo.
É verdade. Eu tô vendo aqui muita gente aqui no Twitter criticando Moacir, a defesa e o goleiro. Hoje, realmente, Moacir, se tivesse fazendo um vestibular, não teria passado no vestibular. É um jogo daqueles que... É um jogo daqueles que não pode cometer os erros que o time cometeu hoje, principalmente nas modificações, como eu alertei. Eu acho que morrer com substituições no banco, ou então observar o jogo ruim de algumas peças e não tentar modificá-las, Ícaro ter jogado o jogo todo, a não ser que Richardson tenha se machucado, não faz sentido você tirar um e não tirar o outro, não é? Faz sentido as críticas contra a defesa. Eu ainda insisto com relação ao goleiro. Ele não foi exigido ainda o suficiente para a gente ver que ele não tem condições de vestir a camisa do ABC. No jogo de hoje, se você for frio e calculista, ele não falhou nos dois gols que sofreu. Com a palavra, a torcida aí, não é defesa do treinador, ou do goleiro, nem do treinador, nem de ninguém, mas é só uma observação do que aconteceu na partida de hoje, né? Breno, o ABC volta a campo na próxima quarta-feira, mais uma vez pelo campeonato estadual. O que é que você imagina aí que o ABC tenha que fazer para recuperar ali os cacos e retomar o caminho das vitórias no estadual?
O ABC volta a campo contra o Santa Cruz já na próxima segunda-feira, o jogo. Por algum motivo, o jogo do ABC ficou para segunda-feira, dia 30.
Tem Copa do Brasil agora? Acho que tem Copa do Brasil, né?
Deixa eu dar uma conferida aqui na tabela do ABC, que eu tô com a tabela do estadual aberta só. Não tem Copa do Brasil, não. É só em fevereiro.
Então tem uma semana folga?
Tem uma semana de folga aí, né? Vai ser a semana de colocar a cabeça no lugar. Eu acredito que a primeira coisa que o ABC tem que fazer para retomar o caminho da vitória é colocar a cabeça no lugar. Perdemos no clássico? Não. Perdemos.
É domingo mesmo.
Perdemos.
O América joga na quarta e o ABC no domingo.
A rodada foi quebrada. Eu acredito que a primeira coisa que o ABC precisa fazer para poder retomar o caminho da vitória é colocar a cabeça no lugar. Perdemos para o América hoje? Perdemos, faz parte, também acontece, aconteceu outras tantas vezes aí. Mas tem males que vêm para o bem, né? Eu prefiro que as falhas do time que o ABC tem apareçam logo do que a gente ficar arrastando para o estadual, aí daqui a pouco começa, engana até o final do estadual, começa a Série C com o mesmo time que estava enganando. E a Série C mostra a realidade. Eu prefiro a realidade aparecendo agora, no campeonato estadual, do que aparecer depois que o ABC tá com as 5 rodadas, umas 5 derrotas na Série C e tá dentro da zona de rebaixamento. Além disso, eu acredito que o ABC precisa. Eu não sei mais o que precisa fazer nessa defesa, né? Pra arrumar. Agora chegamos ao ápice de todos os problemas. Filipinho tem que aprender a jogar recuado. Eu acredito que o ABC precisa arrumar também mais uma opção criativa em relação ao Alan Dias. Que eu digo a você, depois que o Alan Dias saiu, o ABC mal conseguia trocar ali dois passes depois do meio de campo, entendeu? E é isso aí, dá para retomar o caminho da vitória, dá para... O ABC já está classificado para a semifinal do turno e é ver aí... E seguir em frente, né? Botar a bola pra frente, levantar a cabeça, que tá no meio do turno ainda, e a ABC ainda tem tempo de recuperar o prejuízo.
Eu acredito que você falou aí mais ou menos o que eu imagino, mas eu acredito que o principal nesse momento, como a ABC vai ter aí uma semana de folga, de se lamentar é que o treinador está com Covid, ele não vai praticamente dar treinamento essa semana em que o ABC está livre, mas o ABC precisa, e isso tem que ser uma decisão tanto da cabeça do presidente como do roupeiro, vamos dizer assim, do principal nome do ABC, dos nomes mais inferiores aí na escala, na pirâmide de comando do ABC, que é: vamos continuar com o erro na defesa. Vamos continuar. Por exemplo, muita gente questiona Moacir Júnior. Eu não estou aqui. Eu tenho minhas reticências contra Moacir Júnior, mas Moacir Júnior, ele se mostrou um treinador razoável o suficiente para ser treinador do ABC. O goleiro, como é que fica? A galera tá questionando. Eu não questiono, porque eu acho que o goleiro ainda não deu certo de que é fraco. Eu acho que É viuvez de Wellington. O pessoal tá muito viúva de Wellington. Assim, na minha opinião.
Eu também não concordo com essa queimação que tá tendo em cima do goleiro Matheus, né? Eu também acredito que... tá muito cedo também. O pessoal tá muito emocionado ainda. Eu acredito que... A gente tava com um goleiro que era ídolo do time até um dia desse. Claro que vai ter a lembrança, vai ter o saudosismo. Porque a gente tem muito na cabeça aquele Wellington do jogo contra o Botafogo. Entendeu? Aquele Wellington do jogo contra a Chapecoense no Frasqueirão. Então, naturalmente, a comparação iria acontecer. Agora tá muito cedo ainda. Porque os dois gols que o ABC tomou... foram em falhas da defesa, assim, falhas crassas, né, da defesa.
Falhas de posicionamento e individual, né?
Não foi uma bola de longe que o goleiro poderia ter defendido, entendeu? Um lance na área, uma saída errada do goleiro, não foi esse tipo de coisa. Então, ele não foi exigido ainda o suficiente para a gente poder determinar se tem que tirar do time titular, se tem que fazer alguma coisa ou não. Eu sou a favor de testar o Pedro Paulo também, porque pelo que esses dois goleiros jogaram no ano passado, pra mim a vaga ainda tá aberta na titularidade do goleiro do ABC. O Matheus teve 5 jogos agora. Já que o ABC já tá classificado pra semifinal do turno, por que não coloca agora o Pedro Paulo pra atuar nessas duas próximas partidas? Contra Santa Cruz e Assu.
No mundo ideal seria isso que deveria acontecer, né? Algumas modificações agora. Porque é aquele negócio. Se você tem um jogador no elenco e ele só faz treinamento, ele não entra em campo, você nunca vai ter a real noção de como é o futebol dele. E não tendo essa noção, você pode, no futuro, ter que escalar um jogador que entrou em campo e aí esse camarada... visivelmente nunca teve condições de jogar no ABC, mas nunca tinha sido testado. São essas coisas que, como eu tinha dito também, é chato falar isso, mas eu tinha falado que depois do clássico o ABC certamente estaria classificado. O ABC perdeu e está classificado para a segunda fase. O ABC precisa colocar algum desses camaradas para jogar, por exemplo, o Thales. Não, o Thales é um cara jovem, é meio inexperiente, não sei o quê. Meu amigo, com toda a experiência do mundo, o Luiz Gustavo não passa confiança, pô. É um cara forte, ele aumenta a estatura da defesa, ele tem força e tal, mas por enquanto jogar a bola no pé é insuficiente a qualidade dele. Ícaro, porra, sacanagem, não é verdade? Se Eduardo não joga com o Richardson, porque os dois são canhotos, os dois jogam pela esquerda, tá na hora de contratar outro zagueiro. Tá na hora de contratar outro zagueiro.
Rapaz, eu tô a favor da solução um pouco extrema pro próximo jogo. É Vinícius Paulista na zaga e Thaleson volta meio.
Eu acho que não resolve, mas tudo bem. E mais, Filipinho tem uma característica ofensiva que está agradando a torcida. Isso aí é. Ninguém discute,
não,
né, Breno?
Não, ninguém discute. O problema é que precisa defender.
Se isso ocorre. Precisa de uma cobertura eficaz atrás dele. Um dos volantes tem que estar encarregado de cobrir o lateral esquerdo do ABC. Se ele é uma peça tão efetiva no ataque, ele precisa de cobertura na defesa. Esse primeiro gol de hoje foi exatamente isso. Não havia nenhum tipo de cobertura. Felipe é de lado e tem que fazer a cobertura do camarada. Ele tem que se recuperar para fazer o bloqueio do cruzamento. Ele não consegue chegar na jogada e o cruzamento sai o gol. São essas coisas que o ABC tem, como você disse aí, dois jogos, para conseguir resolver esse problema. Vamos ver se a direção do ABC acorda com relação a uma possível contratação de um zagueiro. Vamos ver se Moacir Júnior acorda com relação ao lateral direito. Vamos ver se Moacir Júnior acorda com relação à cobertura do Felipinho, né? Acordando pra isso aí, talvez a coisa melhore. Se brincar, até uma mudança de esquema. Sair do 4-3-3 aí, ou do 4-3-2-1 que tá pintando aí nesse ABC, e ir pra um 4-4-2, não sei. reposiciona o time para ver se consegue ter uns resultados, um desempenho mais estável e melhores resultados aí, sem tanto apavoro defensivo, como você bem disse aí várias vezes hoje. Mais alguma coisa, Breno, para acrescentar?
A gente acabou aí o comentário dos jogos, né? Eu quero só passar a classificação do campeonato aqui. O América é o primeiro colocado com 12 pontos.
Não faz
o ABC
sentido.
Agora. Eu vou explicar por quê. Eu vou explicar mais na frente. O ABC é o segundo colocado com os mesmos 12 pontos. E olha a surpresa: Força e Luz em terceiro lugar, hein? Arriscado aí a classificar para a semifinal. Grande campanha do Força e Luz, 7 pontos. Potiguar do Mossoró acabou o jogo enquanto a gente tava gravando aqui, né? Perdeu para o Força e Luz. Santa Cruz em quinto com 5 pontos. O Globo, maior decepção do campeonato, com 5 pontos. Sexto lugar. Potiguar com Y de Currais Novos, 4 pontos. O Açu, Lanterna, oitavo lugar, com 1 ponto. E amanhã, né, esse jogo aí, né? Açu e Potiguar de Currais Novos. Aí, aliás, próximo domingo também, ó. O jogo foi adiado aí em uma semana. Eu quero registrar aqui também que foi definido o confronto da Copa do Brasil do ABC. O ABC vai pegar o Costa Rica do Mato Grosso do Sul, atual campeão estadual lá do Mato Grosso do Sul. O jogo vai ser no dia 22 de fevereiro. E o América tá liderando o campeonato. Olha que coisa, rapaz. Eu tava abrindo aqui, ó, o regulamento do campeonato, o artigo 6º, que fala os critérios de desempate. Primeiro, o critério de desempate é o confronto direto das equipes. Segundo, número de vitórias. Terceiro, saldo de gols. Ou seja, ABC e América estão empatados. O ABC levou desvantagem aí por causa do confronto direto, perdido aí por 2-1.
Que beleza, né? O time faz 14 gols pró, toma 5, saldo 9. Aí fica atrás de um time que fez 8 gols, tomou 4, tem 4 de saldo. Ah, maravilha esse campeonato.
Não reclamar não, porque o ABC concordou, né, com o regulamento, então...
Mesmo assim, geralmente, voto vencido também aprova o regulamento, né? Mas é isso, né, Breno? Vamos encerrando aí nosso podcast. Boa noite, até a próxima.
É isso aí, galera. Até a próxima.